Hora de falar aí do mundo das séries, do cinema, cultura pop, aqui sempre às quintas-feiras na coluna Sem Spoiler com Flávio Pizol, Felipe Hoffman, eles em casa, com certeza assistindo muitas séries. E hoje aqui com a gente, o Flávio Pizol daqui a pouquinho vai entrar ao vivo com a gente, mas o Felipe Hoffman, ele participa primeiro aqui, trazendo pra gente um panorama de uma série. Ele está acompanhando na plataforma Amazon Prime e vai contar tudo pra gente agora.
Upload é a nova série da Amazon Prime, né? Uma série de comédia que usa justamente o humor para contestar a tecnologia e como essa relação com a sociedade se modifica de acordo com a evolução dos aparelhos, né? É sempre uma saída interessante quando uma série busca isso, e à primeira vista ela pode parecer um pouco como The Good Place, que explora muito essa coisa da vida após a morte, o que acontece quando essas pessoas vão embora, né? E Upload traz exatamente isso, só que trazendo um contexto muito mais tecnológico para o assunto, colocando a transferência de consciência ali para ser debatida na série durante seus episódios. É uma série bem, bem legal, bem gostosa de assistir. Em The Upload a gente acompanha a história de Nathan Brown, né, vivido pelo Rob Amell, que é um cara bonitão ali que trabalha com o ramo da tecnologia, e num dia ele tem um acidente, ele bate na traseira de um caminhão e acaba sendo levado às pressas para o hospital. E ali ele tem que escolher rapidamente a decisão da vida dele, se ele vai passar por uma cirurgia ou não sobreviver, ou transplantar sua consciência para um lugar paralelo onde ele vai poder sobreviver, só que morto, né? A pessoa morre e transplanta essa consciência para outro lugar. A gente pode fazer um paralelo bem legal com o San Juan Inteiro, que é aquele episódio de Black Mirror, que duas mulheres acabam transplantando sua consciência para outro lugar e vivendo algumas histórias ali bem legais. E o piloto traz exatamente essa premissa, né? De levar a consciência para um lugar tecnológico, e esse eu acho que é o divertido da série, como o bom humor faz a morte ficar mais leve, né? Então, esse universo que o Nathan acaba vivendo, ele é cercado de publicidade, que aparece de vez em quando, personagens estranhos, né? Bem bizarros, mas esse surrealismo acaba sendo muito bom para você discutir alguns temas, como o amor, como a vida após a morte, como religião. Então, o piloto traz todos esses assuntos de uma maneira até um pouco superficial do que realmente poderia trazer, mas ainda tem aquela pitada que te instiga a pensar sobre esses diferentes assuntos. É uma série muito divertida, muito bem humorada, que está fazendo sucesso, muito bom para quem tem Amazon Prime. Talvez o meu problema maior com o Upload seja a interação com os aparelhos tecnológicos, né? Como é uma série futurista, acaba que essas inserções tecnológicas precisam ser feitas na pós-produção, né? Inseridas digitalmente depois. E essa interação do ser humano com esses aparelhos, com gráficos que aparecem no meio da tela, são um pouco estranhos. Você percebe que ela está interagindo com nada, né? A pessoa está interagindo com nada, e que aquilo está sendo inserido depois. Isso, quando você percebe, ele te tira um pouco da experiência de entender um pouco mais a série. Mas fora isso, não tem nada a incomodar com ela. Ela é escrita pelo Greg Daniels, que já venceu o Emmy com The Office, Parks and Recreation, e está, inclusive, com a série na Netflix, que estreia no final do mês. Só que ela tem alguns problemas assim, de identidade, né? Ela não sabe ao certo o tom que dá para algumas coisas. Só que a ideia principal, a premissa, ela funciona muito bem. Essa coisa de transplantar a consciência para um lugar onde você vai poder viver para sempre, isso é muito interessante, mesmo que seja tecnológico e comandado por pessoas que estão vivas, né? Você tem esse contato com o mundo externo, você consegue ver as pessoas em vida através de uma tela. Mas essa consciência pós-morte é muito interessante de ser debatida, porque existem experimentos e tal para tentar fazer isso, né? Lógico que sem sucesso, mas o Upload traz isso com muito bom humor. Acho que essa é a pedida da série, essa medida que ela consegue trazer de um tema bem pesado, mas com muito bom humor, que acaba deixando tudo mais leve, sabe? A série estreou dia 1º de maio, mas a Amazon acabou disponibilizando para a gente esses episódios um pouco antes do lançamento. Então tá lá em audioserie.com a crítica completa de Upload, que, segundo o Greg Daniels, que é o criador da série, vai ter sim uma segunda temporada. Então, para quem gostou de Upload, a segunda temporada já tá engatilhada ali, só precisa passar um pouco essa quarentena para poder todo mundo gravar, se ajeitar e conseguir gravar a série. Então, Upload é a minha dica da semana. Na Amazon Prime Video, para quem tem esse serviço de streaming, muito legal e vale a pena acompanhar.
Valeu, Felipe Hoffmann, então, falando sobre a série Upload aí na Amazon Prime. Agora ao vivo com a gente o Flávio Pizol também, que vai falar de outras séries bacanas aí para quem quer curtir esse final de semana assistindo muita coisa aí nessa quarentena. Boa tarde, Flávio, tudo bem?
Boa tarde.
E aí, o que você traz pra gente aí no cardápio de hoje?
Como o Hoffmann falou sobre uma série que liberaram pra gente um pouquinho mais cedo, eu vou falar sobre uma série, uma minissérie, na verdade, francesa, que estreia na Netflix amanhã, mas só que a gente já assistiu a minissérie toda, porque ela também foi liberada pra gente poder conferir.
Vocês estão com moral,
fazer
hein?
Uma crítica. Estamos com moral, tá? As coisas estão ficando bem legais. E é uma série chamada The Edit, que ela é uma minissérie francesa, mas só que ela é dirigida quase toda por americanos e é escrita por um americano. Mas ela é uma minissérie francesa, ela é quase toda falada em francês, ela se passa inteiramente em Paris, então ela tem essa mistura. E ela conta a história de um clube de jazz. Então o diretor não tem nenhuma coincidência aí. O diretor é o Damien Chazelle, que dirigiu La La Land, né, ganhou o Oscar por La La Land há pouco tempo atrás. Inclusive, em La La Land tem uma fala do personagem do Ryan Gosling, que ele fala que a personagem da Emma Stone gostaria de Paris, porque o jazz parisiense é muito bom. Então agora ele mergulhou nessa série justamente sobre o jazz parisiense. E a série tem muito dele, tem muito de La La Land na música, tem um pouco de Whiplash no suspense, mas só que ela não é exatamente uma série autoral dele. Então acaba ficando um pouco abaixo dos filmes dele. Então, se você for tentar comparar The Edit com La La Land, com Whiplash, até com O Primeiro Homem, que foi o último filme dele, ela tá uns dois degraus abaixo.
Uhum.
Mas ainda assim tem algumas coisas legais na série, em questão de identidade. Ele não dirige a série toda, mas ele dirige os dois primeiros episódios, então ele coloca muito dessa identidade dele. Tem uns planos de sequência muito legais, tem o jeito como ele edita a música também, quem viu e Whiplash, La La Land vai entender, os movimentos laterais de câmera, tem muito desse jeito dele dirigir, e isso é espetacular. Inclusive a trilha ela é magnífica, ela é o que prende o espectador, porque você começa a ver, e eu gosto muito de música, eu costumo batucar muito, e eu assisti a série batucando o tempo inteiro, eu tava completamente curtindo ali a parte musical, e essa parte é muito legal, e ela é o que prende a gente. Só que o roteiro não é tão legal assim, é um roteiro que ele enrola muito, tem uns episódios muito mais longos do que precisa, porque assim, tem 8 episódios a série,
uhum.
E ela poderia ter aí 4, a gente pode dizer, para contar a história toda. Tem várias subtramas que são desnecessárias, tem muita coisa que é alongada sem precisar. Então eu acho que ela acaba se tornando uma série um pouco pesada de assistir, porque são episódios longos e que cansam um pouco o espectador.
A Netflix até tá tratando ela como uma minissérie, mas se são 8 episódios longos, tá um tamanho de uma série normal até, né?
Mas ela talvez ela seja uma minissérie porque ela tem começo, meio e fim,
uhum.
Muito bem determinados. Ela
Entendi.
Não deixa um gancho, ela não parece ter uma segunda temporada.
Ah, tá certo. Uhum.
Claro que a gente já viu isso acontecer em outras situações, né? De não parecer que vai ter outra temporada, como A Casa de Papel, inclusive.
Uhum.
E depois fez sucesso e virou e se criou outra temporada.
O mercado
então,
vai dizer.
Então nada é garantido, nada é fixo.
Entendi. Agora você falou aí que a trilha sonora é bem legal, que você viu aí curtindo bastante. Ela tem uma pegada de musical em alguns momentos, ou é só por conta do papel do ator principal, de ser músico, e aí tem muita música mesmo na série, ou ela também tem uma pegada de ser um musical, como La La Land?
Não, ela não tem tanto essa pegada, ela não tem números musicais no meio, né?
Uhum.
Ela se passa num clube de jazz, então a banda é meio que protagonista da série, então ela tem números musicais da banda tocando ali no clube, não é tipo La La Land mesmo, que você para e tem números musicais com atores dançando, não tem tanto essa vibe, ela é bem mais intimista nesse aspecto.
E se você pudesse, então, indicar aí pros ouvintes que querem assistir, você acha que dá pra ver alguma coisa melhor nesse final de semana? Ou dá pra deixar essa pra depois, ela que estreia amanhã, sua classificação?
Assim, se você gosta do Damien Chazelle, eu gosto bastante dele, eu gostei da série, ela não é tão incrível assim, mas eu gostei da série. Eu só não acho que ela talvez seja uma série que você vai devorar muito rápido. Ela não é
Entendi.
Aquela série que você faz uma maratona, que você sai devorando os episódios, pelos episódios serem longos, talvez você vai assistir uns dois, no outro dia você vê mais uns dois. Não é uma série tão rápida de ver, mas ela é muito boa.
Legal, lembrando que estreia então nesta sexta na Netflix. E também tem mais estreia pra você falar aqui com a gente, né?
Essa não é uma estreia, a temporada estreou há umas duas semanas atrás, eu acho, que é Afterlife. E eu já falei sobre a primeira temporada no ano passado, e agora estreou a segunda temporada. E ela é basicamente uma série de um homem só, porque ela é criada, roteirizada, dirigida, produzida e estrelada pelo Rick Gervais, que é um comediante britânico que muita gente conhece pela apresentação do Globo de Ouro, apresentação do Oscar. Ele já apresentou ambos os prêmios, então é um comediante muito conhecido. E aqui ele está fazendo comédia, porque a série ela tem formato de comédia, os episódios têm 30 minutos, ela é muito rápida de assistir, mas ao mesmo tempo ela tem muito drama. Ela fala sobre o luto, ela fala sobre diversos outros temas muito pesados, sobre o personagem não querer superar a morte da esposa. Então ela é uma série de comédia, mas que ela tem um drama muito forte. E ela é muito rápida de assistir, essa é a melhor coisa. Cada uma das temporadas tem 6 episódios, então são 12 episódios de 30 minutinhos, que são muito rápidos, muito bons de assistir, exatamente por essa mistura. E o mais incrível é como ele consegue ir do humor mais absurdo possível. Tipo, tem um episódio que você tá no diálogo completamente hilário e sobre uma coisa aleatória da cidade, e de repente você tá chorando, porque ele te leva pro fundo do poço em tipo 2 minutos de série. Então é muito interessante como ele faz essa transição. Então ela é uma série que ela faz rir, mas ela também faz chorar. Então é bom a galera ir um pouco preparada pra talvez ter o coração partido um pouquinho, mas é muito bom.
Inclusive essa modalidade, não sei se eu posso até classificar como uma espécie de um humor sádico, assim, tem ganhado uma certa popularidade, né, Flávio? Algumas séries têm sido reconhecidas assim, tem a Fleabag, né? Várias outras também nessa categoria. E não sei se é uma nova modalidade no sentido de fazer você se divertir, mas também gerar uma certa reflexão. Acho que a série traz um pouquinho disso, né?
É uma coisa muito britânica, né? O humor britânico, ele faz isso muito bem, e sempre fez. Só que eu acho que agora essas séries estão ganhando um pouco mais de visibilidade. Por irem parar no streaming e tal, elas ganham uma visibilidade maior, né?
Agora eu queria pedir uma dica sua, porque você foi falar de Afterlife, eu lembrei que eu já comecei a assistir e não terminei. Abri aqui no meu aplicativo e tô vendo que eu assisti 4 episódios da primeira temporada, não sei por que eu parei. Não sei se em algum momento eu comecei a ver outra coisa, ficou pra trás. Vale a pena retomar, quem não viu ainda, vale a pena começar, dá pra dar
eu
uma segunda chance?
Vale. Eu acho que vale, é uma das minhas coisas, é uma série muito pouco comentada, mas é uma das minhas séries favoritas da Netflix, disparado.
Legal, então. Ele é um jornalista, não é? Se eu não me engano.
Exato, ele é um jornalista que ele trabalha num jornal de cidade, assim. Então ele apura uns casos muito bizarros de pessoas que estão querendo processar por cirurgia plástica. É uma cidade muito pequena. Então, sabe aquele jornal de cidade pequena? É muito isso. Então, é daí que ele tira o humor, ao mesmo tempo que ele está sofrendo muito pelo luto da esposa. Então, é um contraste bem legal.
Bacana, então. Pra gente finalizar aqui, você falou aí do D.E.D., Afterlife, o Hoffman falou aí da Upload também na Amazon Prime. Só uma curiosidade, eu tava até checando na Netflix mesmo, os filmes mais assistidos, né, que agora a Netflix faz um top 10, né?
Sim.
Tá demais filmes assim, de super-herói, desenho animado, filmes de família, filmes antigos. É o pessoal de quarentena, família em casa, esses filmes estão voltando à moda, né?
Sim, com certeza, né? Porque tá todo mundo preso, então você tem que escolher um filme que todo mundo pode assistir junto, né? Eu acho que isso influencia muito. E tem uma outra coisa que vem nisso, que muitos filmes que costumam passar despercebidos.
Sim.
Alguns nem tanto família, mas tem muito filme estrangeiro, por exemplo, que tá indo parar no top 10, que são filmes que geralmente passariam despercebidos, assim, normalmente. E por causa da quarentena, como a galera tá procurando muita coisa, eles acabam fazendo um sucesso que eu acho que muita gente não esperava.
Tem algum pra você destacar?
A gente falou de alguns, a gente falou do Poço, falou já do Milagre na Cela 7, eu acho que são filmes bem... O Milagre na Cela 7, ele talvez seja o mais família, apesar dele ser um pouco dramático demais, talvez.
Família com lenço na mão, né?
Mas ele é bem dramalhão, né? Mas assim, mas ele é o mais leve desses, ele é um filme bem legal.
Verdade. Bom, agora 5 horas e 57 minutos. Encerrando então aqui, Flávio, obrigado, tá? Um bom final de semana para você. Muitas,
pra você também.
Muitas séries aí para você nesse final de semana. E a gente volta a conversar semana que vem. Um abraço.
Um abraço.